mitos e frases feitas. Uma rubrica da responsabilidade do professor jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, professor José Ribeiro Ferreira.
Mitos e frases feitas, temos o privilégio de ter connosco o professor José Ribeiro Ferreira, que nos ajuda a entender algumas frases, alguns termos que nós vamos utilizando no nosso linguajar. Professor, e hoje eu peço-lhe que nos explique uma que eu ouço com muita frequência: passar ou estar a viver uma odisseia. De onde é que isto vem?
Isto vem de um outro poema. Nós até agora estivemos a seguir, ou pelo menos que teve por base, um dos poemas homéricos, a Ilíada. E agora vamos um pouco seguir o outro dos poemas homéricos, a Odisseia, cujo nome deriva de um dos heróis que nós já aqui referimos, que esteve na origem do cavalo de Troia. Ulisses em grego é Odisseus. Portanto, Odisseia é o poema, se assim quiser, de o Odisseus. Relata as peripécias e a vida, ou o regresso, cheio de peripécias, de Odisseus, de Ulisses, como através da forma latina nos chegou. Que é, de facto, o protagonista desse grande poema, e que é uma das personagens míticas mais famosas da antiguidade greco-romana e ao longo dos tempos, e é daqueles que mais vezes foi retomado por escritores e artistas. Por exemplo, eu dou um exemplo e posso... Manuel Alegre tem muitos poemas sobre Ulisses, e ele próprio se identifica como Ulisses, que vem em busca da sua Ítaca, que é Portugal, e em busca da sua Penélope, que é Lisboa. Eu próprio escrevi já um livro sobre isso mesmo. Ora, terminada a Guerra de Troia e destruída a cidade, não foi fácil, nem isento de sofrimento e peripécias, o regresso dos aqueus às suas terras. E muitos desses regressos são tratados na Odisseia, embora siga Ulisses, mas vai retomar o regresso de outros heróis. O regresso mais demorado e mais aventuroso foi o de Ulisses, após a queda de Troia, que andou errante pelos mares, foi retido junto de povos, em ilhas idênicas, durante mais de cerca de 10 anos, sem ninguém saber nada dele. Portanto, a Odisseia é um pouco o retomar dessas peripécias de Ulisses. E assim, de alguém que tem uma vida aventurosa, se diz uma odisseia. O fulano passou uma odisseia. E nós não vamos há muito tempo, andou na televisão uma série que era A Odisseia do Espaço. A Odisseia do Espaço. Responsável pela sorte e sucesso do termo é, de facto, Ulisses, e o seu poema Odisseia, no qual o herói, para regressar ao seu palácio e reencontrar Penélope, teve de sofrer muito, passar por um sem número de aventuras, enfrentar oposições, dificuldades várias, e teve de as ultrapassar, e ultrapassou-as, como, graças à sua inteligência, à sua astúcia, que ele tinha em elevado grau, como já vimos. Por exemplo, conseguiu sair ileso do ataque dos Cícones, um povo, logo a seguir, dos lotófagos, ou seja, os lotófagos são os comedores de lótus, ou de flor de lótus, que é uma planta de droga, não é? Livrou-se, recorrendo a uma série de estratagemas, do ciclope Polifemo. E depois poderemos ver noutra hipótese. Porque o ciclope Polifemos, nós também podíamos falar dos ciclopes, porque ele foi ter à ilha dos ciclopes, que eram seres descomunais, gigantes, com um olho apenas no centro da testa. Daí o nome. Ciclopes significa que tem um olho na testa. E depois veremos das tarefas ou trabalhos ciclópicos. Ora, livrou-se desse ciclope Polifemo. Vê-se afastado para longe por ventos contrários que os seus companheiros inadvertidamente tinham libertado do burnal de Édipo, o de Éolo, porque Éolo tinha dado a Ulisses todos os ventos contrários num burnal, com exceção do Zéfiro, que lhe permitia chegar. E quando estava perto, inadvertidamente, os seus companheiros, julgando que eram ou desconfiados do que é que vinha lá dentro, abriram o burnal e ele foi novamente lançado para longe. Vai ter à terra dos Lestrígones uma raça de antropófagos que devoram grande parte dos seus homens, salvando-se apenas o seu navio, por o ter colocado prudentemente à entrada do porto e não ter o colocado dentro do porto. Evitou, ensinado por Hermes, que lhe indica uma planta que o torna imune, a magia de Circe, que lhe transforma os companheiros em porcos, embora depois consiga que ele lhe devolva a forma humana. No fundo, são os encantos de Circe, relacionados com encantos de Medeia, também, ou seja, que significa especificamente feitiços ruinosos, como veremos depois mais tarde. Experimenta e resiste, aconselhada por Circe, a voz das sereias, sedutora, mas também destruidora. E quantos nós não somos levados nos cantos de sereias. Mas a isto voltaremos, até porque eu quero explicar o que são as sereias mediterrânicas, ou seja, as sereias greco-romanas são muito diferentes das sereias que nós hoje temos na nossa imaginação. Venceu os perigos das duas rochas errantes ou moventes, Cila e Carybdis. Duas rochas que estariam no Estreito de Messina, e é uma expressão muito curiosa que também veremos. E muitas vezes se diz passar entre Cila e Carybdis. É perseguido pelos deuses, por Hélios, o Sol, por Poseidon, o deus do mar, e um pouco por causa dessa perseguição, vê morrer todos os seus companheiros. Uns inadvertidamente, porque comeram as vacas do Sol quando ele lhe disse numa ilha, quando tinham fome. Poseidon também, um pouco por inadvertência dos seus companheiros e insensatez deles. E por isso ele ficou sozinho e foi ter uma ilha idénica, que era a ilha da ninfa Calipso, que lhe oferece a imortalidade se quiser continuar junto dela como seu amante. Ulisses, porém, nessa ilha idénica, com uma deusa por amante, todos os dias, na ponta da ilha, chorava junto ao mar pelo regresso à sua Ítaca, que era uma ilha sem grande vegetação, que só dava para alimentar cabras, mas ele queria voltar à sua Ítaca. E, de facto, permite-lhe essa ilha, ou melhor, por vontade dos deuses, por imposição dos deuses, e Calipso lhe permite, ele constrói uma jangada, mete-se na jangada, mas em breve Poseidon, que o persegue, o vê, lhe envia uma tempestade, ele salva-se a custo, nadando esforçosamente, e depois é recolhido pela filha que Nausica, que também dá origem a coisas famosas, a filha de Alcino, rei dos Fiaces. E depois, por ajuda do rei dos Fiaces, ele, de facto, regressa a Ítaca, onde é depositado. E, por fim, é isto que nos diz passar uma Odisseia. Mas a Odisseia não acaba aqui. Ou seja, porque continua na teia de Penélope. Mas como já vamos um pouco adiantados,
esta Odisseia simboliza as dificuldades, as tormentas que nós vamos encontrar no nosso dia.
É a nossa Odisseia.
Muito nas dificuldades que a Ulisses
foi passando. Sim, mas tem um aspecto positivo, e esse aspecto positivo, porque a Odisseia de facto continua, mas eu gostaria de ligá-la àquilo que eu designo a teia de Penélope.
Ficará para a próxima.
Ficará para a próxima.
Mitos e frases feitas. Uma rubrica da responsabilidade do professor jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, professor José Ribeiro Ferreira.